A temperatura do motor passa da metade do termômetro há algum tempo, mas você acha que nunca vai acontecer com você, até que um dia uma fumaçazinha branca começa a sair por debaixo do capô do seu carro. É isso mesmo, amigo. Seu carro ferveu, ou seja, a água armazenada no radiador não está sendo suficiente para arrefecer o motor do seu carro, para esfriar o motor. Agora você precisa saber o que você tem que fazer neste momento que aconteceu isso, seu carro deixou você na rua, certo? Por isso, vamos conversar com o consultor automotivo Alexandre Costa. Alexandre, estamos passando por esse calorão, a gente sentindo na pele o verão do Nordeste, que a gente conhece muito bem, né? A gente consegue transpirar. Certo que não tem nada a ver uma relação com a outra, a temperatura externa com a temperatura de arrefecimento do motor. Se você estiver com radiador no nível, com água no nível recomendado pelo fabricante, seu carro nunca vai superaquecer. Mas aí aconteceu isso que eu acabei de relatar. O que fazer numa situação como essa, Alexandre?
A correlação que você fez, até com, vou falar aqui do corpo humano, ela realmente procede, porque o nosso suor, quando a gente faz uma atividade física, é porque o nosso corpo aquece, então ele elimina parte da água para que ele fique na pele, o ar passe e refrigere. É um sistema de arrefecimento, bastante eficiente, por sinal. Se você tiver um problema com isso, o seu corpo internamente aquece, você tem problemas sérios. Então, a mesma coisa o motor. Eu preciso controlar isso. Uma coisa que é importante que as pessoas entendam, que muito da energia, boa parte da energia que é produzida dentro do motor, ela é desperdiçada em forma de energia. Isso, essa energia é energia em forma de calor. Se eu não controlar essa temperatura, eu posso prejudicar severamente o motor. Por isso, esse sistema auxiliar chamado sistema de arrefecimento tem a função primordial de manter o motor funcionando na temperatura ideal. Nem abaixo, que aí aumenta o consumo, nem acima disso, porque reduz a vida útil dos componentes.
Esse é um ponto importante. Às vezes as pessoas pensam que o ideal é ele funcionar frio. Isso. Não. O motor tem uma temperatura adequada de funcionamento, não é isso?
Eu recebi já relatos de várias pessoas que moram em cidades frias, como Gravatá, e trabalham próximo à residência. Então, comentam que carros muito econômicos,
Estão consumindo muito.
Mas se você reparar, ele está numa cidade fria, fazendo um percurso muito curto, onde o motor vai trabalhar frio. Essa condição de motor frio é a condição de maior consumo de combustível. Então, esse carro, nessas condições, por mais econômico que ele venha a ser em outras situações, mas nessa situação, ele vai realmente consumir mais.
Bom, Alexandre, vamos fazer uma correlação aqui entre consumo de água nos motores e consumo também de óleo. A gente sabe que é normal, é comum os motores consumirem um pouco de óleo durante o seu período ali de 10 mil quilômetros, não é isso?
Está definido em
normal.
Projeto.
Normal. Agora, água, a gente sabe que é um sistema hermeticamente fechado, não tem troca com o ambiente. Perfeito. E o que é que acontece? Por que o nível do radiador baixou?
Você não tem um isolamento perfeito. Se a gente observar a temperatura que está ali, o líquido de arrefecimento, em torno de 120 graus. Por isso que tem que ter muito cuidado na hora de abrir a tampa do reservatório com o motor quente. Por quê? Como o sistema está sob pressão, eu estou conseguindo manter a água no estado líquido, mesmo tendo ultrapassado o seu limite para evaporar, que é os 100 graus. Quando eu abro a tampa, eu exponho aquela água à pressão atmosférica externa. Então, ela de imediato vai se transformar em vapor. Por isso que é tão perigoso. E vapor superaquecido, mais de 120 graus. Então, a função ali, que sempre vai ter um pouco de perda. O sistema não é perfeitamente isolado. É interessante que a pessoa observe, pelo menos uma vez ao mês, o nível. Algumas pessoas preferem colocar sempre no máximo, não precisa, isso é uma recomendação importante. É interessante que você esteja entre o mínimo e o máximo. E o importante é não colocar somente água, mas também o aditivo. Porque a água tem a sua função de arrefecer, de retirar o calor do motor, mas o aditivo ele acrescenta algumas funções, algumas características que a água não tem. Por isso o nome aditivo. Eu adiciono algumas características químicas à água. Então, sempre que for fazer isso, uma revisão, é importante você verificar pelo menos uma vez por mês, mas a cada 30 mil quilômetros, você fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. Eu vou retirar o líquido que está lá sujo e substituir por um novo. É um processo parecido com a hemodiálise. Inclusive, Wagner, o interessante é que o aditivo ele tem uma coloração. Isso vai de montadora para montadora.
Pode ser verde.
Pode ser verde, pode ser rosinha, rosa. Né? Exatamente. Uhum. Depende muito do fabricante do aditivo. E a função é justamente para que a pessoa consiga perceber o momento da troca. Porque à medida, ele tem uma função detergente, então à medida que ele vai circulando, ele vai perdendo aquela coloração, vai assumindo um tom mais amarronzado. Uhum. E isso justamente para que a pessoa possa ver pelo reservatório que está na hora de fazer a substituição. Uhum. Então a cor é específica. O interessante é que algumas oficinas, o dono do carro diz, olha, mas eu quero o aditivo da cor do original, que veio rosa, que veio amarelo, que veio verde. Mas a cor é justamente para indicar o momento da troca.
Alexandre, você toca num ponto importante, que é a questão de não abrir o alerta, de não abrir o recipiente enquanto o motor do veículo estiver quente.
Perfeito,
então, a recomendação é, pela manhã cedinho, antes de sair de casa, abre o capô, dá uma olhadinha que o motor está frio, não tem problema. E outra coisa, outro ponto importante que você tocou, que me chamou a atenção, é esse nível entre o mínimo e o máximo. Às vezes o motor está quente, e a quantidade de líquido está no bloco do motor. Perfeito. Então não é porque está baixo, é porque o líquido está lá dentro fazendo seu trabalho de arrefecimento.
Esse é um ponto importante. Um dos componentes chama-se reservatório de expansão. Porque a água, quando vai aquecer, ela vai ocupar mais espaço. Por que se pede também para se verificar o nível da água com o carro frio? Por questões de segurança, mas porque ali você tem a dimensão real do nível da água. Porque com o motor funcionando e a água circulando, eu vou ter essas variações. Então é importante que você veja sempre com o motor frio. Pela questão da segurança, para não ter problema de queimadura, e pode gerar queimadura de primeiro até segundo grau.
Queimaduras graves.
Graves, porque é vapor superaquecido, são mais de 120 graus. Tá? E para você ter o nível correto lá da água. Uhum. Detalhe interessante.
Uhum. Então, Alexandre, resumindo para o nosso ouvinte, se por acaso tiver esse tipo de problema recorrentemente, está baixando o nível da água, é porque tem algum problema. Entendi. E aí é recomendável procurar uma oficina.
Com certeza. Algumas pessoas esperam que a luz acenda ou não vem cuidando da manutenção do carro, né? Mensalmente, e aí chega num ponto que aquela luz acende. Se isso acontecer numa estrada ou na cidade, o ideal é que você realmente encoste o carro, abra o capô, espere o motor esfriar para só depois você realmente abrir. Outro ponto importante é que cuidar bem do sistema de arrefecimento também ajuda no bolso, Wagner. Uhum. Por quê? Porque o sistema de arrefecimento influencia diretamente no consumo do carro. Então, se eu quero também ter uma certa economia no final do mês, na hora das minhas contas com o meu carro, se eu mantiver o sistema de arrefecimento funcionando bem, eu com certeza tenho economia de combustível.
E só para explicar a você, querido ouvinte, o que é que acontece quando você circula com seu veículo superaquecido? Existe um dispositivo bem fininho, bem baratinho, inclusive, no motor do seu carro, que chama-se junta do cabeçote.
Isso.
Se você andar com o motor superaquecido, vai queimar essa junta, vai causar um problema seríssimo, e aí o motivo de levar seu motor para a retífica. Você vai gastar muito dinheiro.
Olha, é muito, muito bom você falar isso, Wagner, que é o caso, realmente, o cabeçote é uma peça de alumínio, né? Entre ele e o bloco fica uma peça chamada junta. Essa junta faz a vedação. Em caso de superaquecimento, a gente fala que a junta queimou, então vai passar água para o óleo, óleo para a água. Eu danifico o motor severamente. Os custos aí vão sair para um motor de baixa cilindrada, R$ 2.500, para um carro um pouco maior, R$ 4.000, chegando a 10, 15, 20 mil, dependendo do tamanho do motor.
Resumindo, baixou água, oficina. É isso?
Exatamente.
Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para você e até uma próxima.